accertandone.
No, la sensazione è una cosa, nel senso sì, io posso capire solo che vai a scuola, a esperienza, ma come fai scegata, che pessoa teve, che mudou, sabe assim, bem...
O tempo seu aqui, é muito importante. Esqueça, eu vou te lembrar antes, depois eu não te interromper. Posso dar uma dica, desde meu filho escolar, não fazer alguma coisa, não vai estar falando isso que você tem, é verdade. Entendeu? Mas não quero te interromper, só fala e você vai lembrar. Lembra daquela festa?
Tudo que você for lembrando, porque alguma coisa ajuda, né? Alguma coisa realmente eu esqueci, né?
É, mas eu vou te contar, quando você veio, né? Foi lá naquela época de Pereira, uma coisa, isso eu acho importante, você registra uma época, né? Que passou a universidade e passou por aquela fase, né? Uhum. Depois o tempo que ele teve aqui, a educação de TV, né?
Eu tenho uma
parte social que é muito importante.
Eu já tenho uma
fita,
né?
Do Dr. Marion, né?
Então, mas a parte da senhora, né?
Você trouxe outra, não?
Trouxe. Não, eu acho que foi a que trouxe.
É,
você tem.
Ah, hoje? Ah,
é
mesmo.
É, não, mas não tinha uma outra gravada aqui. Da primeira vez que ele veio aqui, fizeram.
Eu tenho uma aqui, eu não sei o que é.
Mas você não gravamos lá com o doutor, lá na coisa, né?
Essa foi a que gravou, que aliás até eu fiz as perguntas para ele.
Eu
escutei
essa aqui.
É, não, mas já tinha
uma outra gravada
que está com medo. É, está com medo.
É, por isso que vamos para o CMT.
É, foi na aventura do museu, né?
É, essa tem também.
Tem também?
Tem. Mas assim, como é que foi? Quando que o senhor chegou aqui? Onde morava, assim, se ocupava uma casa aqui na vila, ou na cidade, essas coisas que está
feito. Olha, a gente pode até começar, por exemplo, quando eu me lembro perfeitamente, é a noite que o Flamarion chegou lá em Belo Horizonte, né? E me disse o seguinte, eu tenho um convite que está me emocionando, né, as lágrimas. Eu falei, o que que foi? Fiquei até bastante assustada. Ele falou, não, você não consegue imaginar. Eu falei, então me fale. O governador Magalhães Pinto acaba de me convidar para ser reitor de Viçosa. Mas ele estava tão emocionado, né? Tão emocionado, ele falou, eu não sei se devo aceitar. Eu falei, por quê? Eu acho que você está pensando que não deve aceitar, porque a sua emoção é tão grande que você não consegue raciocinar. Né? Ele falou, é realmente, porque para mim é o máximo da minha carreira. Ele tinha 32 anos. Né? Naquela época, eu falo, nunca na minha vida eu imaginei ser reitor da universidade onde eu passei. Foi o prolongamento da minha casa, é uma outra casa para onde eu estou voltando. Né? Eu falei, eu acho que eu não dou conta de ser reitor. Eu falei, por que você não dá conta? Você está muito entusiasmado com o convite. Então, você o problema cresceu demais para você. Acho que você deve aceitar. É uma, realmente, eu acho que é uma... Está voltando para você aquilo que você tinha em mente e que você sempre teve vontade de fazer para a sua universidade, está chegando agora, então você está nessa emoção. Então, depois de conversarmos muito a respeito, né? Eu acho que eu posso fazer isso pela universidade. Eu tenho certeza que você pode fazer, porque Flamarion foi sempre um idealista, né? O ideal do Flamarion teve sempre em primeiro plano. Ele sempre colocou em segundo plano, às vezes até a família ficava em segundo plano e a universidade sempre ficou em primeiro plano, né? E a partir daí, então, ele deu a aceitação dele lá para o governador, né? Magalhães. E a universidade aqui, não sei se você se recorda, não estava assim numa situação mínima, né? Ele pegou realmente numa crise.
Quando foi isso?
Foi em 1962. Eu não tenho certeza se foi final de 61 ou princípio de 62.
62 e 64.
Então foi 1962. Era o final do governo do João Goulart, né? Estava aquele tumultuado do governo do João Goulart. Aqui tinha greve de professor, tinha greve de funcionários, tinha greve de estudantes. A universidade estava fechada. Não tinha verba. Né? E ainda já brinquei com ele, eu disse assim, eu acho que ele te arrumou, apesar da sua emoção, ele te arrumou um grande abacaxi. Eu ajudo a descascar, eu brinquei para ele, né? Vamos entrar fundo no assunto, se Deus quiser, a gente tem Deus do nosso lado e a gente consegue superar tudo isso. Bom, aí a partir de tudo isso mudou o nosso esquema de vida. Mudou meu esquema de vida totalmente, porque se antes eu já tinha metade do meu marido, agora eu falei, bom, meu marido agora vai ter um peixe. Né? Mas vamos ver o que acontece. Família grande, né? Cinco filhos, todos pequenininhos, né? E então ele veio para cá. E o dia da posse dele foi assim, eu me lembro bem, ainda era naquele salão velho, tradicional salão, né? E foi assim, uma emoção muito contagiante, né? Eu me lembro que eu não consegui reprimir as lágrimas, mas lágrimas desceram até o queixo. Então, e aí ele começou aquela luta, né? Dentro da universidade, os problemas eram tão grandes e tão graves que ele sabia qual que ele ia curtir primeiro. Foi bom, eu acho que eu tenho que começar de baixo. Eu tenho que começar a operar de baixo. Que ganha pouco e está passando de baixo. E uma tarde, eu estava aqui na casa da Lidia, porque não tinha aqui na casa da Lidia. E só deixa eu voltar um pouquinho. Fomos por exemplo. Eu fui muitíssimo bem recebida aqui na universidade. Né? Na época tinha uma grande linha. Alguma porção de gente. Eu vou deixar de dizer o nome porque às vezes eu posso esquecer de algum. Né? Mas era uma turma grande que veio aqui me acolher. E no dia dele receber o cargo lá naquele salão, aí eu voltei alguns anos, né? E me via sentada ali, eu era dor, nós éramos namorados, filhos, eu vi na formatura dele, né? Ele recebendo aquele diploma, e depois então ele recebendo o cargo de doutor. Aquilo realmente me marcou, acho que é pra vida aquela imagem não vai fugir. Né? E depois foi a minha. Aí eu me integrei no programa dele, né? Porque realmente tinha um problema social grande para cumprir. Eu sempre fui mesmo dessas coisas. Eu sempre olho sempre esse lado social, né? Eu acho que é o que a gente, a esposa, pode mais ajudar, porque os assuntos burocráticos e pertinentes à própria universidade, eu acho que não dá muito para a gente entrar. Né? Se bem que mantém esse problema mais sério, né? Aí entramos, aí aquela equipe toda já tinha a sociedade Ecovolt, né? Na época, qual era a denominação da Ecovolt? É a Associação Feminina, né? Ecovolt. Quer dizer, já estava estabelecida aqui, já tinha aquele núcleo, né? É, as horas dos professores. Já tinha aquele núcleo de assistência social, né? Eu encontrei já um núcleo assim, muito bem formado e elas eram muito, muito ativas, né?
Você teve memoria? A Rosa, né? A senhora dele, né? Depois teve Celeste, memoria,
né? Eu acho que era uma associação que ia passando, né? De senhora para senhora, de reitor. Então ela era muito bem estruturada. De maneira que o trabalho social não teve assim, grandes dificuldades, não. Eu recebi uma ajuda muito grande, muito boa, muito espontânea. E as festas aqui, eu adorava as festas aqui. Né? Uma vez ainda comentei com o Antônio, eu falei, eu só vejo uma dificuldade lá na escola. Eu falei, eu não consigo ficar magra. Porque os convites eram tantos. E os jantares, e lanches e coquetéis, né? Às vezes a gente saía de um e ia para o outro, né? Então, isso era um problema para mim, né? Eu falei, aqui a gente come além da medida, né? Mas era tudo assim, muito bom. E depois veio, acho que o primeiro movimento grande que nós fizemos aqui foi de Natal. Porque acho que, eu não tenho muita certeza, mas acho que o Samanion assumiu aqui quase uns 5 anos. A data certa eu não me lembro, mas acho que foi quase uns 5 anos. Então, logo o Natal, vivei pela frente. Né? antes disso eu me lembro do fato que os empregados eles não tinham dinheiro nem para comprar comida. Né? E foi uma comissão. Nós estávamos habitando a casa, que era a casa grande, hoje a casa de hóspedes, né? Era a casa, a moradia do diretor. Então chegou uma comissão de pessoas muito simples, né? Para pedir ao Palmarinho uma ajuda, porque eles não tinham dinheiro para comprar. Então eu lembro. Estava tudo atrasado, até quase os meses, como disse aqui o seu Geraldo, né? Ele era um deles, né? Então eu me lembro que o Palmarinho mandou abrir. Como chamava aquele armazém lá na São José do Alto?
Poço
de abastecimento.
Que
franqueasse o poço de abastecimento independentemente de pagamento. Né? Que depois se acertaria. Como eu senti esse punho social muito forte, né? E o que foi feito. Mas aí, para o Natal, eu cheguei assim, com ânimo total na Belo Horizonte. Nós temos que levantar um donativo grande lá para a Vitória e a situação de perúdico dos empregados lá no Pinho. Peguei uma lista latina. Acho que já tem um escritório da reitoria, mas a reitoria funcionava lá. Né? A reitoria funcionava em Belo Horizonte. E depois então também eu trouxe a reitoria para cá, mas permaneceu o escritório. Aí eles me deram todo o apoio, eles ofereceram vista de todas as empresas que ajudavam, assim, que trabalhavam como investidores. E eles foram assim, me deram uma receptividade muito grande. Eu consegui bolas e bombons e uma quantidade de coisa. Frisa, na época era o Vitor de Andrade Brito.
Ex-aluno
também, meu compadre, né? E também dentro da
trinta.
Ele era secretário da Cultura na época. E sabe, os dois alunos são todos apaixonados por Viçosa. Quando eu cheguei para ele, falei, Vitor, eu preciso que você me ajude a fazer um lanche de Natal lá em Viçosa. Ele falou, com todo prazer. Você vê, não tem medida. Você vê o que vai gastar que a Frisa cobre as despesas. E realmente foi assim. Lembra, né? Servi um cachorro quente para todo mundo aqui da universidade. Tem gente que comeu cachorro quente até ficar lindo, né? Que bom, por exemplo, que bom coisa que bom normalmente não faz, hoje não faz mais, né? Me deu todo o chocolate. Eu trouxe quase uma rural de chocolate. Tinha chocolate, acho que o pessoal usou tanto chocolate. E a entrada aqui também foi uma festa. As rurais nós fizemos uma parte, né? Natal da Universidade de Grau de Sosa. Né? E foi assim uma festa muito interessante. E depois disso vieram outras reuniões. Aí nós organizamos aquela assistência, né? Aqueles encontros, né? Onde a gente discutia com pessoas que tinham mais necessidade, né? Ficou. Toda quinta-feira, né? Eu não estava aqui quase toda a reunião, né? Eu vinha mais ou menos assim de mês em mês. Eu passava o fim de semana aqui. E quinta a gente se reunia lá na casa, né? Eram as reuniões de Deus, né? E teve uma festa muito interessante dessa, que eu não participei, né?
Aquelas festas de jantar, né? À noite, na casa de uma delas.
De uma delas, né? Uma que ficou famosa, né? Quem foi que foi?
Aparecida, tá? Fazendo isso, por isso que eu queria que ela estivesse no mundo.
Pois é,
é isso. Capacidade de fazer aquelas. Você não participou nunca?
Nunca eu participei, porque nunca foi esse dia, né? Mas teve uma que ficou famosa, que aí eles resolveram fazer um teatro, né?
Exato.
Tinha
de tudo.
Na casa da Ana Aparecida.
Tem na casa Aparecida.
Eu acho que a Lininha que fez o meu personagem. Ele falou até ali
ficou. E teve uma aqui que foi feita na reitoria. Então, como era, não podia entrar, era só a gente.
Era só feminina.
Aí todos ficavam em casa. Tomando conta da criança, a gente pegava aquele ônibus, que era uma perua, nem era onde, era uma perua, né?
Era o Clube da Mônica.
Era o Clube da Mônica. A gente ia para lá, elas vestiam de tudo. Maria Comarca vestia com aquelas roupas antigas de jantar, uma coisa, com roupa antiga, longo, de homem, todo mundo de longo, imitando uma ópera. Tem muita coisa, eu acho que essa reunião, isso que você está gravando, a gente tem que fazer mesmo assim em conjunto.
Em conjunto, porque todo mundo participar do que a nossa família é o papel, né?
Pouco,
eu me lembro dessa que eu não tenho muita certeza, mas acho que foi a Lili que foi fez o papel de gestor, né? E resolveu cantar, né? Como soprano.
Ela cantava, ela canta, né?
Bom, mas eu cantava, né? Porque antes eu cantava melhor do que eu canto hoje, né?
Mas aquela festa que você, numa reunião social que você veio, quem foi comemorando o quê?
Ah, foi. Foi o aniversário do Flammarion.
Foi aniversário?
Foi. Ah, agora me lembro. Olha, o Flammarion ele deve ter subido aqui no princípio de junho. Porque a primeira vez que eu vim aqui coincidiu com o aniversário dele. Mas, bom, então eu vou fazer o seguinte, já que é a primeira vez que eu vou na universidade, eu vim com a família toda. Eu vou apresentar toda a minha família no aniversário do Flammarion e fiz como surpresa para ele, eu não sabia, né? Então eu organizei um pequeno recital, foi lá no Centro Doméstico.
Foi no salão grande?
Foi no salão, tinha lá com o petróleo bonito, de cauda, né? Aí eu tenho um pequeno recital e os meninos também todos cantaram, né? Dentro do aniversário do Flammarion. Foi a maneira que eu arranjei de apresentar a família toda para a universidade.
E dois professores compareceram. Mas aí eu ia para a casa dos americanos, eu percebia que a dificuldade era minha e da dona da casa, né? Porque a dona da casa era preocupada porque ela não falava português, ela não falava inglês.
Aí ficava elas por
ela. Mas ficava aquele motivo, né?
Mas
às vezes eu me valia da Lili. Né? A Lili era intérprete, né? Pra gente.
Lili também era para ter vindo hoje.
Eu me lembro muito do McDermott, né?
É um alto.
Como que é? Eu não me lembro do primeiro nome dele.
Minha esposa.
É a Lucy. A Lucy. Nesse antigo os meninos deles se entrosaram com os meninos. Porque nesse antigo os meninos deles falaram. E os meninos se entenderam muito mais depressa, né? Ele tinha um menino um grandinho, não sei se funcionamento de aula lá dos meninos. Porque se a universidade, se o Flammarion ficasse aqui, eu teria vindo. Mas aqui o peão dele praticamente era Belo Horizonte, porque a universidade tinha muitos negócios no Rio e em Brasília. E a reitoria ainda não havia sido deslocada totalmente para cá. Quase que a universidade era gerida antes em Belo Horizonte, depois que ele trouxe para cá. Reformou aquela casa, a antiga casa do povo, né? Ele falou, vou passar a reitoria lá para a casa do povo. Pois é. Então eu falei, olha, eu vou para Viçosa para ficar sem você. E nesse caso eu fico aqui em Belo Horizonte porque morávamos lá no Instituto Agronômico. Os meninos estão todos nas, em aula, está todo mundo, a Virgínia já estava, ela já ia fazer o ela estava fazendo já o primeiro grau, estava quase terminando o primeiro grau. Já ia, ela tava, já tinha entrado no conservatório. É, foi um dos problemas. Aqui não tinha conservatório, e ela já estava cursando conservatório. Então eu fiquei lá. Agora, com isso, eu não via para a Mariana. Às vezes ele passava daqui, ele chegava em Belo Horizonte, no aeroporto, me telefonava. Olha, eu estou no aeroporto, estou indo para Brasília. Na volta eu passo, se der tempo, eu chego em casa. Se não der, eu vou direto para Viçosa. Então a gente ficava agora só por telefone. E não tínhamos essas águas faltadas que tem hoje.
Meio telefone bom, né?
Meio telefone bom, né?
Hoje,
a comunicação hoje.
Eu me lembro também de um fato interessante que a primeira formatura que eu vim para assistir aqui, nós saímos de Belo Horizonte, que a formatura sempre era no dia 15, né? 15 de dezembro. Nós saímos dia 13, e eu falei, para que a gente vai tão antes? Como ela falou, não confio na estrada. Vamos sair com muitas antecedências. Não, nós saímos dia 14. Saímos de manhã cedo. E gastamos um dia inteiro para chegar em Ouro Preto. Chegamos em Ouro Preto, tivemos cirurgia. De Ouro Preto não dava para seguir de carro. Pegamos o trem até Mariana. E Mariana tinha um descarrilamento, uma barreira que caiu. Nós não podemos continuar. Descemos em Mariana. Aí ele custou demais o telefonar falar aqui, porque as linhas estavam todas caídas. E ele não conseguia, então arranjou uma condução para mandar aqui em Viçosa, que mandassem uma condução para nos pegar amanhã.
Pois não, eu chegava uma hora.
Chegamos meia hora antes da formatura. Aquela loucura, um cansaço que você nem imagina. Troquei de roupa de pressa e entramos naquelas patiotas de festa e com colar, eu falei, de colarinho todo apertado e tudo mais, eu me diverti do longo. Um calor, mas um calor que você nem imagina. Calor e chuva, né? Fomos para a formatura. Eu já não conseguia mais nem ver as pessoas na minha frente, porque o som e a canseira era tão grande que meus olhos fechavam, né? Eu de longe percebi. E ainda estava de costas, mas o Flamarion estava de frente, né? Eu percebi a força que o Flamarion fazia para ficar acordado com os meus olhos. E essas coisas. Mas tudo isso foi muito interessante, né? Fez parte, né?
Muito bom. Pois é. Ter senhora aqui para contar, né, essa época, porque eu não sabia que tinha trazido a Reitoria aqui.
É, foi
eu sempre achei que a Reitoria funcionou.
Não, foi ele que trouxe, mas era muito difícil mesmo.
É, porque é por causa dos negócios, né?
É.
Ficava na estrada.
É. Ficava na estrada e numa estrada ruim, né?
É. Custou o assaltamento de até os preços.
Ah, custou. Eu me lembro aqui das formaturas, era a tônica dos discursos, era a estrada, né? Pedindo ao governador que fizesse a estrada, que fizesse a estrada. E me lembro de uma das vezes, foi quando inaugurou ali o centro de extensão, não, de economia, né? O centro de economia rural. O doutor Magalhães, quando ele veio aqui na inauguração, no discurso dele, ele garantiu, que prometia que a estrada ficaria asfaltada no governo dele, ficou.
Uma boa época de Magalhães, porque ele colocou o salário para todo mundo,
né? Foi uma das condições, pode falar mais de uma anterior, a reitoria, falou com ele, ó. Senhor governador, eu aceito, desde que o senhor me dê um suporte financeiro, porque a escola sem dinheiro não funciona. Não é? E ele realmente foi 100% para falar mais.
Quando a pessoa
está
assumindo alguma coisa.
Precisa ter, né? Precisa ter esse suporte. Quando ele chegava às vezes para falar com o governador, ele dava um vizinho e falava assim, eu sei que atrás de tudo vem mais verba. A verba é a bola aberta ali do lado. E as construções aqui eram muito aceleradas, né? E teve uma época aqui que ele passou, que teve muito problema, foi durante a Revolução, quando logo no princípio da Revolução, né, os estudantes lá, como todo o Brasil, né, houve aquele, aquela, aquela celeuma toda, aquela dilatação de ânimos, né? Os estudantes então entraram em greve. E queriam fazer um baderno, quer dizer, né? Foi porque quando eu queria passar, se não me engano, a mensalidade era 3 cruzeiros. Era 3 cruzeiros, com tudo. É, roupa lavada, ainda funcionava ainda na,
refeitório,
no refeitório antigo, né? Seu Candinho, o seu Sebastião, né? Ainda tomava conta. Era ainda muito doméstico, né? Porque a universidade ainda era pequena. Então era tudo assim muito doméstico, era como se estivesse na casa dele. Né? Então eles não aceitaram uma majoração. O Flamengo passou de 3 cruzeiros, né? Cruzados, cruzeiros, 3 cruzeiros para 5. Não cobria o déficit deles. Mas,
o problema mesmo, né?
É, ajudar, né? Então eles entraram em greve. Eles fizeram greve. E queriam tumultuar o ambiente. Então eu me lembro que um deles foi lá na rebelia e falou com o Flamengo assim. Eles não. Ah, o Flamengo disse, falou assim, olha, vocês têm um prazo X, eu não me lembro qual, para voltar às aulas. Se vocês não voltarem às aulas, vocês terão que deixar os apartamentos. Porque isso aqui é uma casa do governo. É o governo que paga, é o governo que sustenta vocês. Estudando. Sem estudar, vocês não têm direito a morar nos apartamentos e a comer na universidade. É uma decisão de vocês. Aí eles falam, não, nós vamos arrumar a barraca dentro da universidade. Aí a mãe falou com ele, falou assim, bom, se vocês arrumarem a barraca dentro da universidade, a responsabilidade é do reitor. Eu mando por povo. Fora da universidade, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Dentro da universidade tem que ter ordem. Fora da universidade, eu não tenho nada com isso. Aí um dos estudantes perguntou para um dos professores assim, o reitor falou isso. Ele falou, bom, então se ele falou, ele faz. Aí eles armaram as barracas e voltaram para as aulas. E aí foram dialogar. E foi aí que surgiu. Quando dessa greve tumultuada, que surgiu esse crédito educativo que existe no país, isso foi mandado para o Flamengo. Ele falou, olha, estuda, todo mundo que quer estudar. Vai haver um tipo de crédito educativo? E se vocês falarem que estudante pobre não pode estudar, e tudo isso é demagogia, porque já tem o crédito educativo. Vocês estudam e depois pagam para a universidade. E aí, então, esse esquema pegou. É o crédito educativo, né? E aí ela acabou com a greve dele, né?
Ah, você
fez uma saída? É. Uma vez também um dos estudantes jogou uma bomba. Estava quase pronto o prédio lá o prédio de alojamento. Porque o primeiro prédio de alojamento que teve ali, né? Eu me lembro que o Flamengo estava ali, né, na Belo Horizonte. Quando telefonaram para ele, olha, jogaram uma bomba dentro do prédio e teve um carro. Aí ele chegou aqui também, foi aí, teve que demorar uma fase muito séria com ele, né? Mas ele dialogava muito bem com os estudantes, reuniu todo mundo, né? E falou para ele, eu não quero saber quem foi que jogou a bomba. Porque eu não quero ter o desprazer de conhecer a pessoa que jogou a bomba. Mas se fizer outra vez, eu evacuo o prédio e fecho. E vocês terão que morar na cidade. Porque esse aqui não é propriedade de vocês, é propriedade de vocês, que custa dinheiro. Depois o relacionamento dele foi muito bom. Porque aluno precisa, eles gostam de sentir autoridade. Eles testam a autoridade para ver se. Até onde eles conseguem entrar. Né?
É igual criança, não
é? Igual criança.
Testa, né?
Eu acho que a autoridade precisa vir junto com o diálogo. Eu sei que se fala muito isso. Porque
senão tem uma balança.
Principalmente quando tem muita gente que tem que pensar. Preciso ler assim, 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 preciso ler assim perigoso, né? E os meninos tomaram conta do seu Pedro, né? Ah, todo lado queria levar o seu Pedro, né? E o seu Pedro tinha uma paciência com os meninos. Uma vez o Marião veio para cá e eu não pude vir. Aí então o Paulo, que é o meu segundo filho, eu falei, você não leva o Paulo, logo o Paulo você vai levar? Não, não tem importância, chega lá o seu Pedro toma conta dele. Eu falei, o seu Pedro não aguenta correr atrás do Paulo, ele é muito gordo, né? E ele trouxe o Paulo. Então, eu sei que lá, de tardezinha, era naquele tempo que passava aquele, o Ritintim. E o Paulo era encantado com o Ritintim, né? E aqui passava aquele trem, aquele filhinho, né? É uma rola de fumaça, mas era uma rola de fumaça.
Agora é fumaça.
É. Então, o Paulo, quando ele viu que o trem vinha assim, ele pegou uma bandeirinha, fez uma bandeirinha branca e ficou no meio do trilho, abanando para o trem. E o trem de longe tocando aquele sininho. E aquela confusão, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? E tocaram a sirene aí, e fechou, não estava todo mundo saindo para fora. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Era o Paulo no meio do trilho, tentando parar o trilho como o Cabruste.
Ah, ele tomou
e eu tinha o Pedro do lado de lá.
Eu não estava.
Não, eu não estava. Foi o dia que, a primeira vez que eu trouxe o Paulo sem mim, né? E o seu Pedro do outro lado, que tinha uma cerca de arame, ele era muito.
mas eu sempre entrava, ela falava, eu não vivia, as duas coisas, eu não vivia e não fazia muita palhaçada. Mas eu chegava em casa e dizia que eu estava com o olho inchado de tanto chorar de mim.
Eu não só lembrava da festa.
Não, eu vou te contar. Você tinha que ver, ela tem ensaiado escondido da gente. Era Didi, Maria Tomásia, Edi, Maria Dark, e aquela turma toda, Dulce aqui de cima. Mas ela sabia o cantão. Você tinha que ver ela dançando, cantando, chorava. Até aquelas tiaras de florzinha de menina.
Eu perdi essa festa.
Minha Morina também nunca
tinha. Eu só tinha no dito.
É, a Morina também acho que nunca tinha.
Olha, hoje de manhã esteve aqui o neto do doutor Geraldo Correia, e ele vai trazer a foto dele depois da manhã.
A Julinha. Muito antes da Litor, me fala que eu quero comprar com ela.
Ele teve aqui pouco antes de vocês chegarem, sabe?
É muito bom então, ver a Júlia.
Muito. Até falei que a senhora está aí. E ela vem sexta-feira.
Na sexta-feira
você está aí. É, então, até amanhã, né?
É sexta-feira amanhã. Mas ela já está aqui no sócio. Já,
né? Outro dia alguém perguntou se tem de Julinha, para ele ter antes.
Pois é, aí eu fui interessada. Eu fui saber se estava perto do seu, tudo, né?
Então, eu falei com ele, se for,
eu quis conversar com ela,
mas eu falei assim,
tá.
Ah, que justo. Porque
eu tenho algo
que vai ter. Escuta, a Lulinha é do tempo de Memorina, Celeste, Zilda Bandeira, uma família.
Pois é, eu falei, então você fala com sua avó que... Pera. Então, pode ser. Eu fui vendo, sempre
a senhora,
mesma coisa
assim, contar. Mas ela sabe
histórias engraçadas. Ela viveu mais cima, ela viveu
aqui. Exatamente, porque você sabe contar as coisas com
o próprio
período, né? Agora ela, a Julinha morava aqui, namorou aqui, casou aqui, então ela tem história para contar desde. Né? O Correio não foi diretor, ele foi sempre chefe do departamento.
Ele foi
chefe
do departamento.
Julinha tinha uma vida muito ativa com a gente, né? Porque a gente seguia fielmente aquelas mais antigas, aquelas Julinha, que a gente admirava muito, Celeste, Luiz Clarice, aquelas que muito fazia. Né? Nós chegamos, casadas, elas estavam aí já cheias de filhos. Né? Então foi assim, Tereza, essa namorina, né? Foi muito bom, foi uma época maravilhosa. Mãe fazendeira, a gente ia para a fazendeira para ajudar a servir. Os fazendeiros eram tão poucos, o número era tão pequeno, vinha o secretário, era o chefista, não sei lá, servia os outros. Então a gente ia para lá para ajudar a servir os fazendeiros. Ela fazia, a gente...
Era mesmo aquele refeitório?
No refeitório.
Lembra da capela funcionando ao lado ali do refeitório?
É. Muito simples.
Agora está reformada.
Continua simples, mas melhorou um pouco o aspecto.
Mas é capela mesmo?
É, continua capela.
É, tem isso todos os dias, não?
Tem as cantinas, não esqueci de falar, né? 6 horas.
Né? As 9 da manhã tem alguma coisa também, se combinar.
É, 6 horas tem a missão.
Mas tem uma outra capela que é pra cima, não tem?
Não, no culto.
Aquela é de Bom Jesus, é no fundão.
Não, mas você está falando cara, quando passa na avenida?
Não tinha. Ou tinha um projeto de fazer uma capela?
Não, aqui não, dentro da universidade.
Uma capela que tem, mas depois não deu certo.
Não deu certo. Porque se fizesse a católica, cada um teria que fazer, né?
Eu acho que seria muito bonito se fizesse uma capela ecumênica antes
que não deu. Eu também acho. Capela ecumênica não tem.
É,
porque
só
uma
mas hoje, gente. Hoje,
só tem uma escola, tudo tratado.
Né?
Só um local, acho que seria.
Eu acho que seria belíssimo. E tem um ponto de reunião espiritual do lugar.
Seja aqui, de qual.
Coloca só aquela mesa, né? Uma mesa assim de madeira, mais rústica.
O protestante, o católico, o espírito, ele vai ali e tem a cruz. A cruz é o símbolo da cristã valiosa. Não precisa dizer que eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita ou adventista, qualquer coisa assim. Eles vão ali, a finalidade é uma só. É falar em Deus.
Eu acho que com esse telhado mesmo, né? Com vitrô colorido, assim, um pedaço assim, de vitrô colorido, e aquele ambiente na cima da
Olha, até para os moços isso seria muito interessante.
O movimento de coisas da gente está muito bem feito. Esse capelão que está aí agora.
Tem capelão aqui na
capelão? Novo. Papai novo.
É,
não tem tempo. muito louco. Se você for lá para o Padre Sebastião, ele se mistura no meio da meninada.
É.
No meio da meninada, dizem que até ele vai a vai, mesmo?
Vai.
Vai a vai, dança.
Não, atualmente você conhece o padre, atualmente é o que sempre devia ser. O padre não é um elemento segregado, ele é um elemento participante de todo o movimento. Tem que ser, né? Porque se você não põe um bom fermento no meio da massa, a massa vai fermentar e é verdade.
Já é verdade. Na casa de você já viu
que ele dá. É isso, nós vamos ver por aí. Né? É, mas eu acho que uma capela aí seria realmente uma beleza. E você já imaginou que ambiente belíssimo, ambiente jovem? Porque eu gosto de jovens, assim, de ser humano.
É bom a gente conviver com jovens, eu nem fico mais.
Eu adoro.
Não é?
Eu adoro conviver com jovens.
E esse curso da senhora aí, tá?
Ah, eu estou gostando muito.
Não,
você
é, eu estou gostando. Eu estou gostando de ver que o pessoal está todo participando, mas é muito.
É, eu acho que estão bem entusiasmados.
É, muito bem.
Eu só não tenho projeto com outro curso, não tem?
É, eu posso ainda fazer um outro projeto aqui, né?
Eu falei que eu vou esperar agora, porque eu quero fazer.
Eu acho que precisa ser um pouco mais amplo, por exemplo, uma semana só, para dar tudo isso que eu estou dando, eu acho que é muito pouco. O que eu estou dando é que é matéria de e-mail.
Está
muito, tá muito condensado, né? É super, super intensivo o curso. Eu estou dando, passando para vocês, pesquisa que eu tenho de ver desde 4 anos.
E o público são estudantes e pessoas da comunidade também?
Tem estudante e não estudante, né?
Eu não conheço muita gente, sinceramente, eu sou meio
pouco. Eu acho que tem metade
de tem o pessoal da imprensa, que parece que tem 2 da imprensa, né?
Está gravando.
Vamos aproveitar.
É bom que a senhora também falou muita coisa,
né? Não é? Pois é. Não precisa falar, não vai falar. E são diretrizes aqui que a gente acha, diretrizes não, sugestões, né? Sugestões aqui na universidade. Eu acho que faz falta uma capela de uma universidade. Acho que toda universidade precisa ter um cume espiritual. Porque o jovem sozinho, ele já não vai procurar muito. Se ele tem um ambiente onde ele acha que pode encontrar aquele transcendente que ele vive atrás dele também, né? Ele encontra. Eu falei, aspectos aqui, a questão religiosa. Ainda era na igreja, porque era na época de Flamarion e ia lá para a matriz, né? Que aliás é belíssima, né? A matriz é muito bonita.
Agora tem outra paróquia, né? A paróquia de Fátima e de Santa Rita. Mas minha cidade cresceu.
Ah, gente, está uma beleza a cidade, né? Muito
bem. Se envolveu demais, assim. A parte do comércio, mesmo assim, a parte cultural da cidade, tudo
bem. Aliás, ainda continua aquele problema de cabeleireiro aqui no final de ano, porque era um martírio, né?
Agora
tem muito cabeleireiro que não tinha.
Era
um acúmulo que a gente não sabia.
Não, mas tem uma coisa na cor, mas já tem
bastante.
Outra coisa que melhorou sensivelmente, que foi a parte de um bom restaurante.
Porque na época também não tinha.
Não tinha nada. Hoje já tem, né, Luja? Muito bom.
Então,
aqui nós
estamos fazendo um
teatro.
É.
Isso que os estudantes vão ver outra coisa
que
faz uma falta. Mas o
centro
de
vivência
não se presta
para
teatro?
Sim, mas não tem na custa, bom, né? É. Muito depois daquilo ali é uma coisa que é. Tem um palco armado lá, que foi armado quando foi levado, quando encerraram o grande PK, que foi quando o Chaves fez esse palco, por aí. Mandou fazer esse palco. Então, nessa época, mas chega no fim do ano, tem um pai que escondeu.
É, não tem que tirar.
Tem que tirar. Ou então a orquestra fica em cima.
Tem muita coisa acontecendo, não sei se ela viu assim pela programação, né? Por mês, muita coisa acontece, então não é suficiente. A gente tem que ter um espaço para o teatro. Às vezes querem levar uma temporada maior, não tem condições.
Uma concha acústica, você sabe uma coisa boa aqui, porque aqui tem muito estudante, trazer uma orquestra sinfônica, simples.
Você
vê, por exemplo, a Orquestra Sinfônica, a Orquestra de Belo Horizonte. Podia vir aqui, vai vir.
No ano passado, nós quase viramos na apresentação das 60 anos. Mas as dificuldades são tantas, eu sei exatamente. Eu procurei, não sei se procurei Virgínia, né? Procurei Virgínia para olhar, vou dar para mim, não, a gente arranja, leva tudo. Mas sempre foi dificuldade. Era mais uma transporte, mais uma hospedagem, mais um seguro, né, para os orquestros, os músicos e os instrumentos, isso é o que dificultou bastante. E também é uma dificuldade que a gente encontra dentro também. Essa pior é essa.
A concha acústica, por exemplo, não é assim um empreendimento tão caro, né? Você pegar um bonde de Epson, né?
No centro de vivência ali atrás, não sei se você chegou a reparar, tem uma estrutura já começada para o. É uma concha acústica dando para o lago. Eu tenho, por exemplo, um projeto.
Mas se a concha acústica der para o lago, aonde as pessoas vão ficar para
ver? Pois é, não, eu tenho a impressão que. Eu não sei como é que era, eu sei que o projeto era isso. Alguém
é uma continuação, né?
É uma continuação, tanto que tem uns pilares lá de arte.
Então... Não sei se vocês viram, se vocês assistiram aquela apresentação da orquestra de Nova York. Está fazendo um mês, por exemplo, foi um projeto Manchete. E foi no campus da Universidade de Campinas, da PUC de Campinas. Foi a orquestra corrigida pela Júlia Meta.
Ah, sim.
Você viu?
Que
coisa espetacular. Você já imaginou aqui na universidade, a universidade inteira assistindo um grande concerto?
Nós tivemos aqui uns 3, 4 anos.
Foi o projeto Aquário.
Aquário.
Foi feito lá fora, lá na escadaria do colégio. Foi uma coisa muito interessante, eles complementaram aquela escadaria, tudo com isopor, com banho, pintaram a mesma cor, eles continuaram. Então o coral foi em cima e a orquestra foi embaixo. Mas ficou lindo.
Pois é. Mas é uma concha acústica possibilitaria mais vezes, porque isso fica caro, né? Você montar e desmontar.
É, uma e outra coisa, sujeito ao tempo, né? Se chove.
É, se chove, não dá, né?
Rapaz, você não tem condição de isso, né?
A senhora vai ficar com a dona Ristoso, essa de condição ali, você
foi? Não, queremos uma caroninha viva.
Ah, não quero saber.
Também deixar na CPI de uma vez?
Não, eu quero só saber.
É, não, claro, você acha que o filho já está regravado?
A senhora vai para casa ou a senhora vai ficar?
Você vai almoçar comigo?
Não, vamos almoçar
comigo. Você não quer almoçar comigo? Vamos almoçar comigo.
Mas
a gente continua conversando.
Ah, tem dois filhos.
É, não, nesse horário, o filho
está esperando, né?
Tem um trabalho que a menina sentiu que bater, que é para lhe entregar. Ela fez um conto. E ela passeou na história do avô e da avó, quando começaram a namorar, depois ele fez estudar com de Sosa.
Não.
Mas depois de entregar para o colégio.
Ela foi casada com o filho da Dona Guerra.
Ela tem a alma ordem.
E a menina está contando o caso da Dona Guerra do Santo Borges.
Ah,
sim.
Eu pedi no colégio fazer um conto, sabe? Então ela ficou tão bonitinha a história, gente, tem texto de criança que ele conheceu, né? Escola,
Aí ele escreveu, por favor.
Ele escreveu, baseou, foi verdade, nas histórias dele. Tem que pegar, achar uma poesia sobre a arte, matemática, para decorar, para apresentar
tudo aquilo. Quem é que toda criança acredita? Ah, do Largo de Lá.
É o Largo de
Lá.
É, todo mundo sabe de cor, né?
Ah,
é. Eu já tenho que pegar isso no próprio. Se eu levar o trabalho dele e não levar o dele, aí já fico ciúme, né? Ele procurou ajudar minha irmã e você me deixou. Aquela coisinha que ela sabe, que tem filho, como é que é? Tem que ser tudo feito na mesma horário, né? A gente pode
deixar.
Então, eu quero te agradecer, Jean, pela possibilidade que você me deu aí de gravar essa memória, né? Que para mim é muito, muito querida, muito, muito especial. E são coisas realmente que enchem a vida da gente. Né? A gente vai levando aqui.
E quem tem que agradecer somos nós, né? A universidade, porque isso aí é uma contribuição maravilhosa. Todos esses depoimentos do senhor Arais são excelentes. A gente basear depois, se alguém quiser falar sobre escrever sobre a história da universidade, tem que basear nisso também. Sobre essa escrita e essa entrevista que estão mais. mais vivo, né?
Eu desejo,
como a gente falou, tem a parte de pureza.
Minha parte de pureza. Que não está nada dentro do antigo, mas está de acordo agora.
É uma coisa assim que vive, tem mais vida, né? Se a gente for olhar alguma coisa assim, que a gente quer ver, né? De uma maneira mesmo, para papel, sim, né?
Cada vez que eu venho aqui no aniversário, cada dia eu me encanto mais com isso aqui, né? Isso aqui cada dia está mais lindo, mais conjunto. Os jardins aqui são uma maravilha, fico encantada com as flores, né? E faço voto para que esse entusiasmo do dissolvente, né? Do nativo e do adotado, né? Cresça sempre, que esteja sempre assim em primeira linha aqui nesse nosso país maravilhoso.
Ela também conseguiu gravar muita coisa.
Eu não sabia, se eu tivesse, você não pegou.